Senadores homenageiam Itamar Franco.
Comissão vai acompanhar a apuração de denúncias de desrespeito a direitos trabalhistas em embaixadas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores fizeram hoje à tarde, da tribuna do plenário, uma homenagem emocionada ao senador Itamar Franco.
Eles lembraram passagens da vida pública do ex-presidente da República, que morreu no sábado.
E o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, apresentou requerimento para uma sessão especial no dia 10 de agosto, em homenagem a Itamar Franco. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
O comportamento ético de Itamar Franco foi a característica mais lembrada do ex-presidente pelos senadores que o homenagearam da tribuna do plenário nesta segunda-feira. Líder do governo Itamar Franco no Senado, Pedro Simon fez um discurso emocionado, lembrando vários trechos da vida pública do ex-presidente. Ele ressaltou a postura aberta de Itamar, um homem que, segundo ele, governava com todos. Simon lembrou ainda o entusiasmo de Itamar Franco na sua volta ao Senado.
Parece um jovem que estava iniciando, preocupado em ver que o Senado não era mais aquele que ele tinha deixado 18 anos que passou aqui. Preocupado com o esvaziamento dessa casa, parecia que estava iniciando uma movimentação para dar vida a essa casa.
Já o senador tucano Álvaro Dias, do Paraná, lembrou o itinerário de Itamar Franco na vida pública brasileira e sua capacidade de se indignar.
Não há como não reconhecer ter sido Itamar Franco fundamental para que Fernando Henrique Cardoso pudesse compor uma equipe de economistas competentes, elaborar, idealizar e executar um plano de recuperação econômica do país, de estabilização da economia brasileira, que significou a verdadeira mudança.
Antônio Carlos Valadares, líder do PSB no Senado, afirmou que Itamar Franco manteve a tradição dos homens públicos de Minas Gerais.
Homem de luta, homem de coerência, manteve a tradição dos homens públicos de Minas Gerais, das alterosas, daquele Estado que construiu para o nosso país tantas carreiras políticas que se identificaram com o ideal da liberdade, da democracia e da ética.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai acompanhar a apuração de denúncias de violação de direitos trabalhistas em embaixadas no Brasil e em representações brasileiras no exterior.
Esse foi o resultado de uma reunião hoje entre o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, e representantes do Itamaraty e de sindicatos. A reportagem é de Adriano Faria.
Odaísio Araújo trabalhou 13 anos na Embaixada da Malásia no Brasil. Foi demitido e não recebeu um tostão de indenização. O motivo da demissão? Mal de Parkinson.
Eu simplesmente recebi uma carta do senhor embaixador, estava encerrando naquele momento o meu período de trabalho na Embaixada da Malásia no Brasil por motivo de enfermidade.
Odaísio luta até hoje na Justiça Trabalhista para receber uma indenização e outros direitos trabalhistas, como o FGTS, que, segundo ele, foi recolhido pela Embaixada e não depositado em sua conta. Situação semelhante enfrenta o jardineiro Deusdete Santos, que foi empregado por 11 anos na Embaixada do Panamá. Ele pediu demissão por não aguentar o tratamento recebido pela embaixadora.
Ela chegou a trancar banheiro para mim não usar banheiro. Queria que eu cortasse uma área lá de 25 mil metros no facão. Eu falei para ela, senhora embaixadora, não tem condições de eu fazer esse serviço. Ela falou, mas no Panamá é desse jeito.
Casos como esses foram relatados numa reunião promovida pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, CDH, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Participaram do encontro representantes do Itamaraty e de sindicatos dos trabalhadores. Paim disse que a maioria das representações diplomáticas no Brasil não garante direitos trabalhistas aos seus funcionários.
A embaixada diz que é território neutro e se dá no direito de tratar os trabalhadores, como aqui foi dito, como, por exemplo, numa língua que eles não conhecem. Não, um país da Arábia, por exemplo, que foi aqui dito. Ele assina o contrato em árabe, não sabe nada do que assinou. E depois vai ver ali, na verdade, ele está abrindo mão de direitos.
A CDH também recebeu denúncias contra embaixadas e consulados do Brasil no exterior. Trabalhadores não concursados dizem que existe atraso no pagamento de salários e falha no recolhimento de contribuições previdenciárias, entre outras irregularidades. Segundo Paulo Paim, o Itamaraty vai fazer reuniões para buscar uma solução tanto para os funcionários de embaixadas no Brasil, quanto para os empregados das representações brasileiras.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, quer que agricultores familiares tenham financiamento com juros zero para que possam recompor as áreas de preservação permanente em suas propriedades.
É importante que haja incentivos econômicos para esses pequenos produtores, para os agricultores familiares, para que eles tenham condições de recuperar as áreas de preservação permanente.
Rodrigo Hollenberg, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, considera importante também que o Código Florestal, que está em discussão na Casa, trate de forma diferente os produtores que utilizam técnicas modernas que contribuem para a sustentabilidade.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, sugeriu que o governo substitua o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, pelo Programa de Aceleração do Desenvolvimento Sustentável, o PADS.
Essa mudança, segundo ele, não é apenas de nomenclatura, mas de postura, já que reúne o crescimento econômico e a sustentabilidade.
E isso, de acordo com Jorge Viana, ocorre porque o Brasil foi um dos poucos países a adotar medidas de respeito ao meio ambiente, como o combate ao desmatamento, após o Encontro Mundial Rio 92.
Agora, às vésperas da Rio Mais 20, o Brasil pode ir além e, com isso, adotar o PADS, disse Jorge Viana.
Crescimento com melhoria de vida do povo, que une um objetivo que os países se reúnem para discutir, que é crescimento econômico, com um passo adiante, pondo os dois pés no século XXI, trazendo a ideia da sustentabilidade, mudando o padrão de consumo do mundo, mudando esse padrão econômico que é insustentável e que, em última instância, está levando o mundo a uma perigosa situação de mudança climática.
O senador Acer Gurgax, do PDT de Rondônia, pediu ao governo federal urgência na regularização de terras na região norte do país.
Ele reclamou que os produtores rurais de Rondônia, por exemplo, não têm o título de posse de suas terras e isso prejudica o desenvolvimento sustentável do estado.
Torna-se imperativo a regularização fundiária, que é um instrumento governamental para definir e consolidar a ocupação de terras públicas devolutas e de terras particulares por agricultores familiares que não têm título ou estão em situação dominial e processória irregular. Só assim vamos fazer a verdadeira reforma agrária e contribuir para o reordenamento fundiário em nosso país.
O senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, alertou que o Brasil precisa valorizar mais os professores com melhores salários e condições de trabalho.
Ele citou estudo divulgado em 2009 que mostra que o Distrito Federal é quem paga melhor os professores, com a média de R$ 3.360. Pernambuco paga o salário mais baixo, com uma média de apenas R$ 980.
Essa falta de estímulo precisa ser pensado de forma séria, decidida a resolver. A desvalorização da carreira de docentes na educação básica é refletida na procura por curso de pedagogia e licenciatura como letras e matemática. Os jovens não querem mais ser professores, porque vislumbram um futuro negro, uma carreira desprestigiada.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, defendeu o projeto dele que destina dinheiro do governo federal para que as escolas públicas estaduais e municipais ofereçam ensino técnico aos jovens.
Wilson Santiago disse que o ensino profissionalizante é importante para o aprimoramento de mão de obra e uma forma de incluir no mercado de trabalho milhares de jovens desempregados.
O senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, questionou as parcerias públicas-privadas entre governo e empresas para a viabilização de obras públicas.
Ele afirmou que, nesses contratos, as empresas privadas normalmente não assumem risco e, caso haja uma crise econômica, quem acaba pagando pela obra é a sociedade.
Roberto Requião criticou especialmente a construção do trem-bala entre Campinas e Rio de Janeiro e as obras para a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
Na verdade, essa é uma das marcas da doutrina neoliberal. Os contratos obedecem ao princípio do pacta sunt servanda. Não podem ser tocados, não podem ser revistos, não podem ser emendados, mesmo que contenham graves atentados contra o interesse público, a não ser que seja para aumentar o preço originalmente acertado. Aí sim. Aí pode se mexer no contrato.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Osório Maquizes. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.